Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá você, muito bom dia. A partir de agora, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do seu Central Manhã. Estamos chegando com o resumão das principais informações do dia. Aqui do meu lado já Carlos Rocha, hoje temos o prazer de apresentarmos juntos aí o programa Central Manhã. O diretor Humberto Fernandes daqui a pouco estará de um local muito especial, também trazendo as principais informações do dia. Carlos Rocha, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Jalber Pereira e a todos que estão ligados com o Central Manhã desta quarta-feira. É um prazer imenso dividir a bancada com você.
É o Carlos Rocha, que é especializado aí no jornalismo policial, hoje vai nos dar a honra de estar conosco aqui dividindo a bancada. E olha, vamos começar o programa de hoje já trazendo informações. Aqui o governador Carlos Brandão anunciou a união das forças estaduais e federais para intensificar combate a facções criminosas no estado.
E um banco foi alvo de bandidos em plena luz do dia na cidade de Arari, aqui no Maranhão.
Você vai acompanhar também: justiça anula multas aplicadas por vídeo monitoramento. Vamos saber onde foi esse local.
E um verdadeiro arsenal de guerra foi apreendido pela polícia em uma operação na MA-125.
Vamos também trazer em detalhes para você que nos acompanha. Olha, Detran, aqui do estado do Maranhão, divulga nome de inscritos no programa CNH Social, Carteira Nacional de Habilitação Social.
E a AGED inicia a campanha de atualização cadastral de produtores, propriedades e explorações pecuárias.
Vamos também trazer informações direto de onde acontece. Se iniciou ontem a Pré-COP 30 aqui no estado do Maranhão e direto de lá estaremos aí com o nosso diretor Humberto Fernandes e toda a equipe aqui da Central Notícias e os demais companheiros aqui da nossa equipe vão estar direto de um hotel famoso aqui da capital maranhense, trazer todos os detalhes. Você vai saber o que é que será debatido na Pré-COP 30. Essa discussão que inicia nos estados, que daqui a pouco serão levados para os próximos dias, para a COP 30, que acontece em Belém, a Conferência Mundial do Clima. E claro, você vai acompanhar tudo aqui conosco hoje no Central Manhã. Hoje, quarta-feira, já são 5 do mês de novembro do ano de 2025, e mais uma vez você está convidado a estar conosco acompanhando as principais informações do dia.
Começa agora! Começa agora! Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Com a sua participação, já estamos no ar aqui por várias emissoras de televisões aqui na região metropolitana. Aproveitar para mandar um abraço especial às pessoas que nos acompanham através do Canal 8. Vai ter o tiozinho do abacaxi que nos acompanha na região Itaquibacanga. Enfim, tem muitas pessoas que nos acompanham. Aqui, vez por outra, somos identificados e reconhecidos na rua, que ficamos muito lisonjeados, que as pessoas estão nos acompanhando. Viu, Carlos? Você está famoso, viu?
Ah, que bom.
Pois é, queremos abraçar também as pessoas que nos acompanham aí na região de Imperatriz, região de Santa Inês, região de Zé Doca, enfim, muita gente aí. A Central Notícias, a maior rede de comunicação, tanto na televisão como no rádio, para levar as informações, a Central de Notícias indo mais longe para ficar cada vez mais próxima de você. O programa Central Manhã, que tem um oferecimento de Rubrax. Olha, você que sente moleza no corpo, você que sente fraqueza, sente indisposição, então os seus problemas acabaram. Mas como vão acabar esse problema? Olha, gente, é muito fácil. Basta você tomar aí o Rubrax. O Rubrax, ele vai ajudar você que não sente vontade de fazer atividade física, de se divertir. Já se percebe que a pessoa que não tem essas disposições já não está na sua normalidade. Então, por que que isso acontece? Porque muitas das vezes aquele alimento que ingerimos diariamente, duas ou três vezes por dia, não tem aí os compostos necessários para que possamos ter todas as vitaminas e sais minerais que precisamos aí para o nosso dia a dia. Muitas das vezes a farinha, a carne, o feijão e muitos outros não nos dão todos esses componentes. Então é preciso que você tenha aí você seja compensado com os componentes nutricionais, aquela famosa carência nutricional. Então, uma vez que você fica com essa carência, supra essas carências, o seu organismo fica a mil por hora e vai desempenhar aquelas funções que você tanto precisa. Então, o Rubrax, ele é um composto vitamínico de A a Z, que supra essa deficiência dos alimentos, vai aumentar a sua imunidade e vai prevenir diversos tipos de doenças, como a gripe, o mal-estar, moleza no corpo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. Eu sempre digo, se soubesse que combateria a queda de cabelo, a gente não estaria fazendo tratamento. Então, gente, você vai... Olha, para você ter uma ideia, o Rubrax, ele dá mais vitalidade ao homem, dá mais vitalidade à mulher e pode ser tomado por todos, viu? Então, você vai recuperar a sua qualidade de vida tomando apenas uma cápsulazinha ao dia. Não é muita coisa, apenas uma cápsula que você vai ingerir diariamente e vai ter toda a sua saúde restabelecida. Como eu falei, o Rubrax, ele não tem contraindicação, pode ser usado por todos, pelo adolescente, pelo idoso e até pessoas aí com alguma comorbidade, como é o caso de diabetes. Então você vai encontrar o Rubrax na farmácia mais próxima da sua residência. Então você vai pegar o seu telefone agora, você vai ligar para o número 98986063142. Vou repetir que é para você não esquecer, é o 98986063142. Você vai ligar e vai dizer: olha, eu vi lá no programa Central Manhã, lá da Central de Notícias, que você vai ganhar, além que já está barato, aí com esse valor que você está acompanhando na tela, você ainda vai obter 20% de desconto. Ou seja, o que já está bom vai ficar melhor ainda. O Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma, e saúde para toda a sua família. Olha, você que nos acompanha também, vamos falar do mundo da mídia. Você que é diretor de rádio, atenção, diretores de rádio. A sua emissora acaba de ganhar um sistema de venda de comerciais completamente digital. É isso mesmo. É a plataforma Mundo da Mídia, que foi desenvolvida com a tecnologia 4.0 para atender anunciantes de todo o planeta. Ou seja, todo mundo, você vai ter uma necessidade de você divulgar seu evento, divulgar seu comércio, divulgar qualquer estabelecimento comercial, você vai poder acessar o Mundo da Mídia e vai encontrar aquele veículo de comunicação onde você tiver interesse de realizar o seu anúncio. Então, para os diretores, pode colocar sua emissora no mundo digital e deixar que a tecnologia trabalhe por você, enquanto a sua equipe vai se dedicar em realizar uma programação de qualidade para seus ouvintes. Então você vai acessar agora mesmo mundodamídia.com, a revolução tecnológica que a sua rádio precisar. Mas como eu falava, é um mecanismo tanto para os diretores de rádio e colocar suas emissoras e poder atrair anunciantes, como também para os anunciantes, que vão poder anunciar aonde tiver interesse. Mas agora vamos já começar o programa trazendo informações. E que se sabe, viu, Carlos Jorge, que o governo já está articulando para ter esse trabalho de conjunto, as forças estaduais e federais, para intensificar o combate a facções criminosas aqui no estado. É isso mesmo, né?
É isso mesmo, Jalber Pereira e todos que estão acompanhando o Central Manhã. Mais uma vez, bom dia. A gente tem ouvido falar muito, não só no Maranhão, mas em todo o território nacional, da repercussão de grandes operações realizadas com a integração entre as polícias. Então, isso quer dizer que a união entre as polícias, tanto na esfera estadual, federal e até municipal, tem dado resultado. E por conta disso aconteceu uma reunião muito importante no Palácio dos Leões, onde o governador do estado, Carlos Brandão, ele se reuniu com o secretário de Segurança Pública, o Maurício Martins, o superintendente regional da Polícia Federal, o delegado Guilherme Torres, e ainda o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão, Francinácio Moraes Medeiros. E esse encontro foi divulgado através das redes sociais do governador Carlos Brandão. E durante essa reunião, um destaque sobre o fortalecimento dessas ações integradas realizadas pelas polícias do Maranhão em parceria com as polícias de todos os estados do Brasil. E quem fala primeiramente é o próprio governador Carlos Brandão.
Bom, pessoal, dando continuidade às nossas reuniões sobre segurança. A gente sabe que hoje essa questão das facções, do crime organizado, é um problema nacional. E aqui no Maranhão a gente fez várias reuniões com os vários poderes. Desta vez uma reunião diferenciada. Estamos aqui reunidos com o sistema federal. o superintendente da Polícia Rodoviária Federal e o superintendente da Polícia Federal, para que a gente possa integrar o nosso trabalho, para que a gente possa apreender drogas, para que a gente possa prender os criminosos bandidos que estão aí. E tem avançado. Já foram mais de 2.700 presos nos últimos 3 meses. Foram apreendidas mais de 4 toneladas de drogas. Nós estamos combatendo, mas a gente precisa trabalhar integrado. Por isso, uma reunião muito proveitosa. Queria aqui agradecer tanto ao superintendente da Polícia Federal como ao superintendente da Polícia Rodoviária Federal.
PRF, em agradecimento aqui ao convite do governador, ratifica o nosso compromisso em combater junto o crime organizado, né, dentro da nossa circunscrição, que são as rodovias federais.
A PF também, governador, mantém o compromisso da integração por meio da FICO, que são as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, com a participação de todas as forças. E no nosso caso, por exemplo, cuidamos do porto, já apreendemos mais de 1,5 tonelada de cocaína aqui no porto.
Portanto, a gente fecha o ciclo com todos os atores, todos os representantes da segurança e da inteligência para combater o crime no nosso estado.
Tá aí, ó, logo após essas autoridades falarem, juntamente com o governador Carlos Brandão, foi a vez do secretário de Segurança Pública, que respaldou, né, assinou embaixo a fala dos demais policiais.
Maurício Martins.
Mais uma importante reunião presidida aqui pelo nosso governador Carlos Brandão, um governador que tem compromisso com a segurança pública, com as forças federais, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. O Maranhão hoje vive um momento importante na integração entre as forças de segurança, tanto as forças de segurança interna como as externas. Estamos vivendo um bom caminho, todos com a mesma direção, que é combater com rigor toda a criminalidade existente aqui no nosso estado.
Tá aí, fala do secretário Maurício Martins. É importante, né, Jalbe, a união entre as polícias.
Muito importante, porque se trata de todos, tem essa missão de combater as irregularidades. Claro que, como falou o representante da Polícia Rodoviária Federal, cada um dentro de suas atribuições. Sabemos que a Polícia Federal tem uma atribuição totalmente diferente da Polícia Rodoviária Federal, assim como as forças estaduais. Mas esse trabalho de integração, pelo menos a gente acredita de que possa render mais frutos. Agora, o que chama a atenção, Carlos Jorge, foi o tanto de drogas apreendidas. Será que essas pessoas...
Muita gente não sabe, Jalber, mas a Polícia Rodoviária Federal do Brasil, eu falo sempre isso quando eu participo de matérias policiais com grande apreensão de drogas. A Polícia Rodoviária Federal do Brasil, não é só a Polícia Rodoviária Federal que atua no Maranhão, não. É a Polícia Rodoviária Federal do Brasil inteiro. Ela é a segunda polícia que mais apreende droga no planeta Terra. Você sabia disso?
Não sabia.
Pois é.
Eu sei que eles desenvolvem um trabalho muito importante que muitas das vezes passa até escondido. Pouco se sabe, até que deveria ser muito mais divulgado.
Divulgado,
porque,
né?
Porque tem um trabalho estratégico e muito importante, então, que realmente continue, né, Carlos? Continue essa parceria para render mais frutos.
E agora reforçaram os cães dedo duro. Porque tem uns cães treinados aí que não consegue se cheirar uma besteirinha.
É o X9.
Ele já sabe que está ali a droga.
É o X9.
É o X9.
Pois é, muito importante muito essa importante. Parceria. Mas dando continuidade aqui às informações policiais, olha gente, olha só o que aconteceu. A Polícia Civil informou que o Bradesco, lá da cidade de Arari, no interior do estado, foi alvo de bandidos em plena luz do dia. Muita audácia, viu? O caso aconteceu na tarde...
Sol quente, já.
Pois é, na tarde da última terça-feira, ou seja, ontem, e contou com a participação de 3 pessoas portando arma de fogo. Ainda segundo a polícia, os suspeitos fugiram em um veículo de passeio. O valor roubado não foi revelado, mas policiais militares estão realizando rondas lá na cidade de Arari e cidades vizinhas, mas até o momento não houve prisão. Dados do Sindicato dos Bancários do Estado, aqui do Maranhão, revelam que somente neste ano já houve o registro de 8 ocorrências. São muitas.
E você vê que é um crime desorganizado. Pela ação criminosa, você já percebe que isso aí não é novo cangaço.
Não é, não é.
Isso aí não é domínio de cidades, isso aí não é aquela equipe, aquela quadrilha que anda aterrorizando os bancos do Brasil e do mundo inteiro. Mas são bandidos aí, ó. Você viu que o revólver de um caiu. no chão, né? Então você vê que não é...
É, assaltante de banco, o revólver fica difícil. Eu até pensei aqui, quando eu vi da primeira imagem, que poderia ser alguém que foi rendido, mas na verdade não.
Ó, tem uma hora aí que o rapaz vai entrando lá e ele corre pra voltar, ó. Quando ele corre, o assaltante deixa cair no chão, ó, o revólver. Você tá vendo aí a qualidade do assaltante?
É, pois é, mas ainda bem que não tem essa qualificação que facilita a ação da polícia.
Isso aí é uma questão de tempo pra polícia pegar todo mundo.
Pois é, mas aí esses, entre os casos de assalto, viu, Beto? Aliás, Carlos Olho, foi registrado explosão, saidinhas e tentativas. Saidinha bancária, aquela sim, que sim. O cara tá lá.
Isso alguém, o balanço do ano, né?
Alguém passa
informação. 8 ocorrências, né?
Exatamente. E tentativas, enquanto no ano passado foi um total de 10. Ou seja, no ano passado foram registradas 10 ocorrências.
Em 12 meses.
Em 12 meses. E agora, em 11 meses, que agora que novembro começou. 8
ocorrências.
Já foram 8 ocorrências.
Então, mas dentre elas, essas aí, de ladrão pé de chinelo.
É,
né?
Pois é, mas essas aí não, vão se dar mal. Com certeza se dá mal.
Agora, atenção para os idosos, principalmente, que utilizam agências de caixa eletrônico, agências bancárias no caixa eletrônico, principalmente para o saque das pensões, para o saque das aposentadorias. Tome muito cuidado. Não confie em qualquer pessoa que você encontra no interior das agências. Mais uma idosa foi vítima de estelionato. Ela aguardava atendimento no caixa eletrônico quando um homem ofereceu aquela ajudinha já.
Opa!
Ei, a senhora está com alguma dificuldade?
Ajuda que não é
para
ser aceita.
Eu estou aqui para lhe ajudar. Então, olha, para você idoso, tome cuidado. Essa senhora perdeu aí 6 mil reais. Ah, ela tinha uma aposentadoria de 6 mil. Não, é porque na hora ele fez até empréstimo. Que esses caras sabem usar uma máquina eletrônica, já, um caixa eletrônico, de uma forma que nem o técnico não sabe. Então ela foi vítima por conta da ingenuidade. E, ó, essa senhorinha bem aí, ó, de cor de rosa e saia azul. Então é importante que você tome cuidado. Se você precisar, idoso, idosa principalmente, os novos também são vítimas, mas a maioria dos casos são pessoas com mais de 60 anos. Então chame ali dentro do banco ali aquela pessoa que fica com aquele colete, que geralmente tem escrito assim, posso ajudar,
exatamente.
Então procure por essas pessoas para que você não seja lesado.
Inclusive, Casal, já fui parado por algumas pessoas dentro do banco, apesar que pouco sei mexer, mas algumas pessoas já me pararam me pedindo ajuda. Eu digo, ó, mesmo que soubesse, eu não a ajudaria. Por quê? Para não incentivá-la. Digo, ó, a senhora se dirija lá ao banco,
procura aí um
veja essa pessoa que está com esse colete, que essas são as pessoas é que podem lhe ajudar. Não peça informações de forma nenhuma para terceiro. Inclusive, já fiz. Digo, olha, eu não vou ajudar, mas eu vou chamar uma pessoa que possa ajudá-la, até porque sabe mais que eu. E são as pessoas qualificadas para realmente desse tipo de suporte.
Diretor, dá para concluir o bloco com essa de polícia aqui? Jalber, teve polícia militar prendendo aí arsenal de armas.
Pois é, vamos trazer logo essa informação.
É um arsenal de armas que foi apreendido pela polícia durante a Operação Corredor Seguro, que é realizada na MA-125. Eles fazem uma blitz, né, ali, e no povoado Jatobazinho, em Vila Nova dos Martírios. Conhece, Jalber?
Vila Nova conheço.
Região Tocantina, né?
Isso.
Aí o que é que acontece? O material estava sendo transportado em uma van. Agora olha só aí a quantidade de arma. Aquelas caixas ali embaixo, Jalber, é só munição.
Será que estava indo para o Rio de Janeiro?
Ou então para a faixa de Gaza.
Para a faixa de Gaza.
É verdade. Seria? Então isso aí aconteceu quando essa van deslocava-se para o município de Dom Eliseu, no Pará, e agora a polícia investiga para saber de onde vinha. Ó, tinha fuzil, Jalber.
Pois é.
Aquilo ali, ó, Jalber, em cima da mesa ali, aquela arma longa, é um fuzil AR-15.
É aquele que derruba até helicóptero?
Não, esse aí não, esse aí assusta um helicóptero, né? Mas ele faz um grande estrago, é uma arma de guerra, né?
É, e essa estrada, eu conheço muito bem, é chamada como Estrada do Arroz.
Isso.
Que sai da região Tocantina, que dá acesso ao Pará. Aquilo ali é utilizado ali, que se sabe, com rota de fuga. Sai, passa por Cidelândia, Vila Nova dos Martins.
Bandido gosta, né?
Pois é, e conclui com São Pedro da Água Branca. Vai sair justamente em Dom Eliseu, no Pará. Já foi algumas vezes para lá, mas é uma rota muito boa, que poderia ser usada para outras coisas, mas infelizmente tem quadrilhas que usam como rota de fuga. Mas a polícia atenta e vamos ficar na torcida para que todas que possam acontecer sejam interceptadas. Olha, gente, vamos a um breve intervalo, na volta tem mais Central Manhã para você. Não desligue, também não troque de canal, um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Quando o direito à alimentação ganha força com solidariedade e sustenta o corpo em vulnerabilidade, a sobrevivência dá lugar à esperança. Porque se o alimento mata a fome, O cuidado alimenta a vida. Acesse lbv.org e apoie um Natal solidário. Legião da Boa Vontade. Há 75 anos presente onde o povo precisa.
Vamos apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã aqui pela sua emissora. Você continua participando conosco através do nosso chat. Olha, gente, é muito fácil. Você vai no YouTube, procura por Central de Notícias, aqui o programa Central Manhã, que você vai poder participar conosco através do nosso chat. Ele nos informa e o que é que você está fazendo nesse momento e de onde você está acompanhando aqui o Jornal Central Manhã, aqui da Central de Notícias Brasil. Queremos aproveitar aqui para abraçar as pessoas que já estão participando conosco. O Francisco Gomes, aqui. Um alô, aí, né? Mandando um alô aqui. Bom dia, ele diz bom dia, Carlos Roger e toda
bom dia.
A equipe da Central de Notícias, do Central Manhã. Bom trabalho, obrigado aí. É o Francisco Gomes. Tem também a Maria Lopes. Ela diz bom dia a todos desta equipe maravilhosa. É, chuva de bênçãos.
Amém.
E também proteção a todos. Deus. Opa, muito obrigado aí pelo carinho da sua teleaudiência. Grande Maria Lopes sempre participando conosco. Então você que está nos acompanhando, você pode fazer igual ao Francisco Gomes e a Maria Lopes também fazer essa interação conosco. Olha, gente, vamos trazer informações agora do campo, informações importantes para você que nos acompanha também nas zonas rurais aí do seu município. É que a GED inicia campanha de atualização cadastral de produtores e também propriedades e ainda explorações pecuárias. Vamos acompanhar a reportagem da Caroline Lopes.
Isso, no dia 1º de novembro, a campanha de atualização cadastral de produtores, propriedades e explorações pecuárias, que seguirá até o dia 15 de dezembro. A ação é voltada a todos os estabelecimentos rurais com exploração pecuária no estado e tem o objetivo de garantir a segurança sanitária da pecuária maranhense.
A gente acredita que é um processo muito importante, né? E a gente indica, né? E pede que todos façam um cadastro para tu poder levar um animal de um local para o outro, tem que estar cadastrado, seus animais têm que estar legalizados, tem que estar com os exames atuais, né? E é um exemplo nosso, a gente faz nossas provas de tambor. Para os animais virem para cá, eles precisam estar com o cadastro certo, né? Para poder fazer o exame e tirar o GTA, que é o Guia de Transporte Animal.
Com o slogan, rebanho atualizado é produtor certificado. Mantenha os dados do rebanho em dia e ajude o Maranhão a continuar livre da febre aftosa. A campanha reforça mensagens de conscientização, valorização do homem e da mulher do campo. Mesmo sem vacinação, a prevenção continua.
A atualização, hoje, ela tem sua importância principalmente por conta da manutenção do status sanitário que foi conquistado recentemente. Então, o Maranhão, hoje, ele é reconhecido internacionalmente como zona livre de febre aftosa sem vacinação. E a gente precisa manter os dados atualizados para que o Ministério continue reconhecendo esse status.
A atualização cadastral é gratuita e obrigatória e tem papel fundamental na manutenção do status sanitário do Maranhão, especialmente após a retirada da vacinação contra a febre aftosa.
Obrigado aí a Carolina, importante, viu, Carlos? Uma ação muito importante, tudo aquilo que é direcionado, que seja política de governo. E por que que eu falo que é muito mais importante pelo fato de ser do campo? Porque praticamente tudo que se consome é produzido aonde?
No campo. É no campo, sim.
Entendeu? A carne é produzida.
É que alimenta a cidade grande, né?
Exatamente. A base, eu sempre digo que a base de qualquer nação é a agricultura. Por quê? Porque se você não come bem, você vai adoecer.
Vai adoecer.
Aí vai dar problema vai comprometer lá o segmento da saúde.
Então, e se tiver com fome, não consegue nem estudar.
Não consegue nem estudar. Então, você disse que a educação é importante. É importante? É. Mas eu acredito que primeiro é a produção, depois a educação e a saúde é o terceiro segmento.
Como diz, eu sou da capital, mas como diz no interior, tem que ter o de comer.
Tem que ter o de comer, porque senão aí já era. Tá certo. Então, ação muito importante e continua. Inclusive, vamos ter a Feira da Agricultura Pecuária, né? Este mês, né?
Nós vamos ter a Feira da... pela primeira vez no Maranhão, vai acontecer a Feira Nordestina da Agricultura Familiar.
Ah, é do Nordeste, né?
É. Essa feira, ela vai ser sediada pela primeira vez aqui no estado do Maranhão, vai acontecer lá na Lagoa da Jansen. E por conta da realização da Feira Nordestina, o secretário de Agricultura Familiar do Maranhão, o Birajara do Pindaré, ele resolveu fazer também a edição da Feira Maranhense, da agricultura familiar junto.
Juntos?
Juntos, tá. Então tudo vai acontecer em novembro, é depois do dia 20, se não me engano, dia 26 começa.
26 a 29.
E com a presença do ministro da Agricultura, vai ser um evento muito grande com a presença de expositores da agricultura familiar do Nordeste inteiro. Então vai ser um evento imperdível. Eu convido você para participar disso aí.
Inclusive, a gente tem que ir lá comer o babaçu, como é que é? A farinha de puba.
A farinha de puba.
E o mesocarpo do babaçu, que para quem não conhece é muito bom.
Muito bom, mingau maravilhoso.
Opa! Mas tem também a ação do Detran, né?
Ele sai de uma ação... Sai da agricultura e vamos lá pro asfalto. Vamos exatamente lá pros carros. O governo do Maranhão divulgou ontem, na terça-feira, a lista completa dos mais de 317 mil inscritos. Eu sabia que ia dar muita gente.
Muita gente.
No programa CNH Social. Agora, quem é que não quer tirar a carteira de habilitação, né?
De graça.
De graça, né? Eu falo tirar, mas tá errado, né, Gelber? Ter expedida a carteira de habilitação. Porque se tirar, fica sem, né? Olha, a relação está disponível no site do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, o Detran. Atenção, você pode ir lá no site oficial do Detran para saber que se seu nome está lá. Ou então no banner, CNH Social. A lista reúne todos os candidatos que se inscreveram até o dia 1º de novembro. Eu torço para que você não tenha perdido esse prazo, porque o governo tem anunciado isso há muito tempo, né?
Muito tempo.
Então o Detran alerta que a presença do nome não garante a vaga no programa. Se o seu nome estiver lá, não quer dizer que você está apto a fazer parte do programa, já que esta é apenas uma das etapas do processo. Outros documentos serão exigidos a partir daí. Os inscritos agora aguardam a fase de homologação prévia, quando o comitê gestor do programa vai analisar os dados e verificar se cada candidato atende aos requisitos, aos critérios, né, do edital, porque tem um edital bem formalizado e como a pessoa que foi inscrita lá nesse edital, ela tem que fazer parte do CAD único, né, do cadastro único para programas sociais.
Aquele do Bolsa Família.
É o do Bolsa, do Vale Gás. Isso. É esse mesmo. Então é preciso que você esteja incluído no CAD único para poder fazer parte da CNH Social. É uma grande iniciativa do governo do estado, até porque não é só uma questão de dizer que tem pessoas que querem ter a carteira de habilitação, querem dirigir e não tem condições de pagar para ter uma carteira, que é caro.
Sim, sim.
Uma carteira de habilitação hoje acho que passa dos R$4.000.
Bem caro pra
então,
você.
Mas tem também aquele trabalhador que quer uma carteira de habilitação para trabalhar. Que também tem, né, essas profissões que exigem a carteira de habilitação. Então é importante que a gente entenda que esse programa social não é só para beneficiar o maranhense que quer dirigir e não tem dinheiro, não. É para aquele que também quer trabalhar, quer levar uma renda para casa, e esse documentinho é fundamental para esse trabalho.
E só reforçando, essa primeira parte foi para as pessoas se inscreverem.
Sim.
Se inscreverem para poder saber quem pode participar ou não. Aí a partir daí vai ter a seleção, vai ter aquele critério minucioso para saber se
quem
pessoas
é que está apto ou não.
Atende aqueles requisitos para então ser chamado dentro do número de vagas. Então é muito importante você ficar atento aí para saber se seu nome vai estar dentro desse número de pessoas.
E aí ter a carteira de habilitação sem pagar nenhum centavo.
Absolutamente nada, que é mais importante.
Mais importante, inclusão social.
Exatamente. Gente, vamos rapidamente ao intervalo, na volta até mais Central Manhã aqui pela sua emissora, lembrando que daqui a pouco teremos Humberto Fernandes e toda a nossa equipe da Central Notícias direto de um hotel aqui na capital maranhense trazer informações.
Pré-COP 30.
Muito importante.
Tivemos a abertura do evento ontem à noite e hoje teremos a continuidade durante toda esta quarta-feira,
mas você vai ficar sabendo daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. Um instante só.
Só um instante.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sege ao povoado Rampa. frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã, que pela sua emissora você continua interagindo com a gente. A gente aproveita novamente para mandar um abraço especial a todos que nos acompanham através da sua rádio e da sua televisão, da sua cidade e da sua região. E por falar em região, vamos trazer logo o repórter Jonas Mendes.
Ah, vamos sim.
Opa, Jonas, bom dia para você. Por onde? Onde andas, Jonas? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, companheiros. Bom dia, estamos em frente aqui ao Instituto Médico Legal de São Luís, também do ICRIM, acompanhando a movimentação interna e externa. Em se tratando de externa, nesse momento, dá para conferir aí, através da nossa produção, o trânsito aqui na parte externa, na Avenida dos Portugueses. Como sempre, na manhã, pelo período da manhã, é sempre uma lentidão, no sentido centro, área Itaquibacanga. Muitos carros e muita lentidão também. Pela manhã também, em outra parte da cidade, nós conferimos, infelizmente, mais um acidente de trânsito registrado envolvendo o transporte coletivo da capital maranhense. Aí você vê na imagem o ônibus parado por conta de uma queda de uma barra de direção. Graças à habilidade do condutor, não teve uma situação tão grave. Segundo informações, alguns passageiros ainda, infelizmente, acabaram saindo lesados levemente, com gravidades bem leves, ou seja, com lesões bem leves, mas aí você percebe pelas imagens, inclusive a barra de direção arriada, aí na parte de baixo do ônibus, aí que serve o terminal de integração aqui da nossa, um dos terminais aqui de São Luís. Quanto à movimentação na área policial, de acordo com o ICRIM, Instituto Médico Legal de São Luís, foram 4 corpos que deram entrada nas últimas horas aqui na capital maranhense. Procedente todos aqui da região metropolitana de São Luís, um corpo é procedente lá da cidade de São José de Ribamar, lá do Pindaí, uma vítima de arma de fogo, um homicídio, mais um que aconteceu, e certamente a polícia deve estar aí trabalhando na condição de identificar a causa e os autores. No Jardim Tropical, foi encontrado um cadáver. E Socorrão 2 encaminhou para o Instituto Médico Legal de São Luís 2 corpos vítimas de acidentes de trânsito procedentes aqui da região metropolitana de São Luís. Então, bom dia, companheiros. Com a proteção divina, com a bênção do Pai Eterno, amanhã a gente retorna, porque daqui a gente já vai seguir ali para a Câmara Municipal de São Luís para acompanhar a movimentação, a Câmara que já está trabalhando no sentido de colocar em votação, logo em breve, o orçamento da capital maranhense para 2026. É com os senhores, amigo.
Ok, obrigado.
Obrigado, Jonas.
Obrigado, Jonas, que você tenha aí realmente um dia bastante produtivo, porque lutador sabemos que
traz
você
traz notícia é e traz movimento pra gente da Câmara. Isso, aí, traz
amanhã,
notícia.
Amanhã queremos informações direto da Câmara de Vereadores, sim, saber o que vai acontecer nesta quarta-feira por lá.
Última sessão da semana.
Pois é, Casa Legislativa aqui da capital maranhense. Mas vamos sair da região Itaquibacanga, vamos direto para a capital federal. Nildo Costa está conosco? Vamos lá, Nildo.
Olá, Nildo Costa.
Pois é, Nildo, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Nildo, o governador lá do Rio de Janeiro, Caldo Castro, pode ser cassado? É isso, Nildo?
Bom dia, Jalba Pereira, bom dia, Carlos Rocha. Olha, só antes de falar aqui sobre... Eu acho que nesse julgamento do TSE, mas eu vou, o Zé Rocha vai corrigir vocês aí, vocês ficam atentos com o Zé Rocha. Você entendeu? Que Brasília, neste momento, não é capital federal, não é capital brasileira, mas aqui neste momento.
É verdade.
Entendeu? No momento... É verdade. Capital brasileira, Belém do Pará.
É verdade. COP 30.
É, você COP vai para lá também? Foi transferido.
Você vai para lá também?
Não. Não, apesar de estar credenciado para o COP 30, né? Mas não tem, né? Não temos estrutura para ir, não. É verdade. Não temos estrutura.
Vai ficar em Brasília.
O Central
mesmo.
De Notícias. Vem ficar em Brasília. Se a Central de Notícias tivesse lá o stand dela para lá, sim, nós poderíamos ir para lá, que estamos credenciados para isso. Mas vamos ficar acompanhando aqui.
Vai estar só alguns companheiros.
Nós teremos correspondentes de lá.
O Lucas e o Nina estarão por lá, viu?
Teremos também a participação lá do Zé Lobo, também vai
estar lá. Isso, Luiz Lobo.
Luiz Lobo, perdão.
Isso. Muito, pois não, Nildo.
Muito bem. Pois é, então, essa sessão ocorreria ontem no Tribunal Superior Eleitoral, né? Acontece esse julgamento, não tem nada a ver com a operação, não tem nada a ver com isso, isso é um outro caso, né? Essa questão envolvendo aí o governador lá do Rio de Janeiro, mas é uma expectativa, porque aquilo que falávamos ontem, né, Humberto Fernandes e eu, aquela questão tudo aqui no Brasil se leva para o lado político, né, então as pessoas já davam porque o cara, essa operação viabilizou o cara a ser candidato A, candidato não sei para quê, sinceramente, não sei quando que passa pela cabeça das pessoas e essa confusão toda o Brasil vive atualmente, entendeu? Então aí fica com essa questão de vai ser caçado, não vai ser caçado, porque não sei o quê. Eu, sinceramente, vamos ver, aguardar lá o que é que o Tribunal Superior Eleitoral vai resolver, se vai caçar ou se não vai, para mim pouco, tanto faz, né? Tanto faz. Eu só quero saber por que que vai ser caçado, o que que ele cometeu para ser caçado, e só isso, e aí a gente informa a população, porque isso a população precisa saber. Jalber, ontem aconteceu uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, tratando sobre o projeto de lei, que é de 2020, que é do Poder Executivo, né? Olha só, desde 2020, hein, esse projeto de lei está aqui para ser discutido. Sabe o que trata? De regulamentação de profissões de engenharia e também da agronomia. Essa audiência pública é um projeto de lei que tem como relator um deputado maranhense, aí o Kleber Verde, do MDB do Maranhão, está relatando. E ontem houve essa audiência pública, nós aproveitamos para conversar aí com o Kleber Verde sobre esse projeto. Vamos ouvir o deputado.
Como relator, esse é o nosso papel, ouvir a todos, para que nós possamos ter o discernimento para apresentar um texto do relatório diante daquilo que é aquilo que a CCJ tem como prerrogativa, que é garantir a constitucionalidade da matéria. Esse tema já foi amplamente debatido, discutido nas comissões de mérito, passou por 3 comissões e agora nos cabe relatar aqui na CCJ. Tenho certeza que o que nós ouvimos aqui dos parlamentares, de todos que aqui puderam usar da palavra, é que nós temos aí um texto já praticamente redondo e que será muito sucinto aquela mudança no sentido de poder atender a alguns detalhes que aqui foram apresentados que são importantes para a engenharia. Por exemplo, acabar com esse absurdo que é a cobrança de uma multa de 20% do engenheiro que eventualmente atrasa com a contribuição, reduzindo ela para 2%. Enfim, a questão da paridade entre a engenharia do nosso país com outros países que eventualmente têm o seu engenheiro trabalhando aqui. É muito bom, é muito importante ter a reciprocidade.
Pois é, está aí a fala do deputado Kleber Verde, né, sobre esse projeto de lei, que essa lei, rapaz, de 1966, né? Eu acho que nenhum de nós ainda éramos nascidos ainda, né, que trata sobre essas profissões e nunca foi regulamentado. Então tem algumas mudanças que as categorias estão exigindo, estão querendo e precisando, na verdade. Há exemplo aí do registro único, né? E a pessoa que tem é profissional no Maranhão é diferente de quem é para exercer a mesma profissão, fazer a mesma coisa em outros lugares. fica, é meio que difícil até a gente entender isso, né? É incrível isso. Mas vamos ter essas mudanças aí. Nós conversamos também com o presidente do COFEA, o Vinícius Marquesi. Vinícius Marquesi, ele conversa, ele fala sobre esse projeto, vamos acompanhar.
É ali o nosso compromisso. É o compromisso com o desenvolvimento do país por meio desses profissionais, desse material humano, que é extremamente necessário para a gente chegar onde a gente precisa chegar como país, como nação, entregar um bom serviço para a nossa população. Esse é o nosso objetivo. Então, deputado, compromisso aqui reafirmado com esse objetivo e agradecimento feito por tudo que o senhor vem fazendo por nós e também o nosso presidente da CCJ, deputado Paulo Aze. Tá bom? Conte com a gente, não tenha dúvida nenhuma que o senhor vai fazer parte da história do sistema pela participação nesse projeto e pela atenção. Muito obrigado.
Bom, então, para informar, esse projeto já passou aí por 3 comissões, já decidiram ali, já analisaram o mérito, está na CCJ, quando tem a relatoria aí do deputado Kleber Verde, de lá vai aqui para a apreciação do Senado, do plenário da Câmara, e depois segue para o Senado Federal. Portanto, ainda vai andar bastante, né, para aprovar essa regulamentação aí da engenharia e da agronomia. Meus caros, Jalba Pereira e Carlos Roger, olha, uma informação só para fechar aqui, para deixar vocês mais alegres.
Fique
tá?
à vontade, fica à vontade.
Vocês ficam alegres. A CPMI do INSS são conversa de bastidores, tá? Conversa de bastidores. Ficamos sabendo ontem que já está tudo certo, já vou encerrar as investigações, os trabalhos e tchau, tchau. Pega aquele tapete, bota tudo de baixo e vamos embora, segue a vida.
Só isso mesmo.
Ô, Nildo. Tudo acabou em quê, Nildo? Acabou tudo em quê, Nildo? Acabou tudo em quê?
Já vai. Acabou tudo naquilo que a gente gosta pra caramba, as final de semana, aí eu me atento. Eu gosto de uma pizza. Entendeu? Vai acabar em pizza. Foi o que nós ficamos sabendo ontem, meus caros. Daqui a pouco, daqui a uns 2 semanas, depois, logo aí da parada aí do COP30, né? Que aqui vai parar tudo. Então, depois da COP30 aí, vamos dar um jeito aí de encerrar os trabalhos da CPMI e tchau. A outra que foi instalada ontem aqui é a CPI do crime organizado. Tem aí o Fabiano Catarato, senador Fabiano Catarato, é do PT do Espírito Santo, é o presidente, né? O Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, relator, ele que pediu a instalação. Vem mais essa aí também, sinceramente. O Jovem, que é um cara meio mais otimista do que eu, ainda acredita muito nesses colegiados. Sinceramente, perdi as esperanças desses colegiados. Para mim, é mais gastos.
É verdade. Um e Nildo, parece que o Haddad não está muito satisfeito com o Bill Gates, né? Parece que agora eles estão trocando farpas, né? O Haddad disse que não vai deixar o Brasil trocar energia limpa por energia suja. É briga de cachorro grande, né?
Rapaz, aí eles vão se entender. Eu não sei como é que é essa confusão de Haddad com Bill Gates. Entendeu? Essa energia limpa, energia suja, eu, sinceramente, é uma briga que eu não sei nem onde é que vai dar, sabe, Carlos Rocha?
É verdade.
Onde é que vai dar essa tropa de farpa aí? Vamos ter Ibope aí, vamos desviar a atenção do povo brasileiro para alguma coisa. Porque de benefício próprio para o povo brasileiro, o que, que isso traz?
Tá certo então, obrigado Nildo.
Obrigado Nildo, felicidade pra você. Ok, tivemos então a participação.
Essa questão aí da briga do Haddad com o Bill Gates, olha de quem é.
Nem sabia.
Briga grande. É porque acontece em São Paulo o Bloomberg Green Summit em São Paulo. E o Haddad, ele afirmou que o Brasil possui vantagem competitiva aderente às pautas climáticas. Dentre essas vantagens estão a questão do vento, né, que o Brasil tem aí
muito
sol
que também.
O Brasil tem aí para dar e vender, e o Bill Gates falando sempre da energia suja, né? Então houve esse conflito entre grandes nomes do poder mundial, né? Podemos colocar o Haddad assim, né, já que pois é um grande ministro, né?
Agora você fica triste, viu, Casos, essa situação aí que o Nildo trouxe, que vai ser concluída essa CPMI, pelo visto não vai dar em nada. Então, uma tristeza, né? Realmente, é o que se espera, é que pelo... Porque o que se sabe é que os aposentados que foram lesados, a palavra correta é essa, foram lesados por anos, aí com esses descontos, alguns conseguiram receber, mas esse recebimento, essa quantia que foi recebida, não chegou, não chega nem um terço daquilo que foi descontado. Enfim, quando foi criada essa CPMI, que para quem não sabe, é aquela CPI mista, com deputados e senadores, a gente acreditava que poderia resultar em alguma coisa. O que se percebe, o cidadão, o indivíduo, ele é convocado para depor lá na CPMI. Mas, nesse mesmo momento, o próprio STF dá um habeas corpus a ele, que dá o direito de se manter calado. Ora, se você vai com a argumentação de que você pode ficar calado, o que é que você vai fazer para lá?
Eu prefiro me abster ao direito de ficar calado.
Pois é.
Aí depois que inventaram isso...
Pois é, e o cara vai para lá fazer o quê? É. Então, enquanto houver esse tipo de situação, esses habeas corpus concedido a essas pessoas que dá a eles ao direito de ficar calado, então eu acredito que não pode.
E ainda gasta dinheiro aqui. Público, cara, porque realiza uma sessão, né?
Pois é. Aí o cara vai dizer que vai manter calado, só vai falar nos autos, enfim, e acaba dando em nada. Então é preciso que haja um consenso da justiça brasileira ou que possa ser mudada. Vamos ser mudado alguma coisa para que a pessoa realmente possa ser feita essa cariação e possa ser descoberto se está falando a verdade, se está mentindo, se há indício, se não há indício. Eu acho que hoje é muito difícil para o delegado, qualquer investigador, que vai se pôr diante de uma situação dessa onde o depoente tem o direito de ficar calado. Então, realmente, é difícil fazer justiça dessa forma.
E eu prefiro permanecer calado.
Vamos a um breve intervalo, na volta tem mais Central Manhã para você.
Vamos lá.
Estamos apresentando Central Manhã.
Nos dias 4 e 5 de novembro, acontece em São Luís a Pré-COP 30 Turismo, Sustentabilidade e Inovação Tecnológica, um encontro para debater desenvolvimento do turismo com preservação ambiental. Promovido pelo Maranhão Destination e apoiado por instituições comprometidas com a sustentabilidade, o evento é um convite para transformar o turismo em uma força pelo planeta. Participe desse momento histórico. Pré-COP 30 Turismo. Faça parte dessa mudança.
Apoio. Central de Notícias Brasil. Voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta com seu Central Manhã aqui pelas ondas da sua emissora. Lembrando que mais tarde, além do Central Manhã, daqui a pouco teremos o Jornal Central, apresentado pela Tereza Cristina, que é nossa chefe do jornalismo.
A Internacional.
Depois tem o Central Esporte aqui com este bonitão que vos fala. E tem também o Carlos Jorge. Agora eu não entendi porque aquela... Eu não entendi porque aquela posição de ranking. Ali você é boxear alguém?
É para mostrar que nós não temos medo de bandido.
Ah, é? Mas por falar do ter medo, olha, vamos direto agora à COP30. Saiu? Então daqui a pouco teremos a presença do Humberto Fernandes, direto de um hotel aqui da capital maranhense, e teremos o segundo dia da COP30, pré-COP30. Tivemos abertura ontem à noite, direto aqui da capital maranhense, e hoje teremos todos os debates, sendo acompanhado aqui pela Central de Notícias. Você vai ficar sabendo de tudo, teremos essa cobertura completa daqui da capital maranhense, onde acontecem as discussões a nível estadual, que serão levadas lá para a COP30, que acontece já na próxima semana em Belém do Pará. Olha, Belém do Pará, não é Belém de Judá não, viu, Carlos?
E olha só, Jalber, tem notícia boa vinda da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Opa, essa eu quero
saber. Enquanto a gente aguarda o pessoal aí da COP30 no Maranhão, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou ontem um projeto de lei que é de autoria, né, do Poder Executivo do Estado, ou seja, esse projeto saiu lá do Palácio.
O Palácio que mandou para a Assembleia para ser aprovado.
Para que possa ser sancionado.
Analisado. Votado, aí quando volta para lá que vai ser sancionado.
Então esse projeto, ele cria o Programa Estadual de Alimentação Escolar. Refeição de Verdade é o nome.
Opa!
A proposta tem como objetivo fortalecer a política de alimentação escolar e garantir refeições nutritivas, seguras e adequadas à cultura alimentar dos estudantes da rede pública estadual. Então, o que significa isso?
Na prática.
Na prática, Jalber. Além de ter a merenda escolar, ela vai ser de acordo com a região.
Ou seja, se produz abacaxi,
vai ter salada de abacaxi, suco de abacaxi.
Se for da região lá de Turiaçu.
Se for da região da Baixada Maranhense, muito peixe.
Se entendeu? For de Arari, vai ter a melancia.
Exatamente. Se for de Beckmann.
peixe.
Farinha d'água e peixe.
Farinha d'água e peixe.
Pois então, olha, de acordo com essa lei, o programa vai beneficiar alunos matriculados na educação básica em todas as suas modalidades da rede estadual de ensino. Também serão incluídas aos estudantes de entidades filantrópicas, isso é importante.
As ONGs.
É, as ONGs, as creches. Isso. Né? E a Secretaria de Estado da Educação será responsável por coordenar, acompanhar e orientar as escolas sobre a execução do programa por meio das unidades regionais de educação. Então isso aí é um projeto importante.
É um trabalho, um trabalho que vai ser coordenado pela Secretaria de Educação e que vai dar também mais contextualização, viu, Carlos? Porque vai também fortalecer os produtos produzidos em determinadas regiões do
estado. E o mais importante, o projeto será financiado com recursos próprios do governo.
Opa!
Melhor ainda, né?
Então,
melhor ainda.
De parabéns aí ao Poder Executivo. Vamos aguardar. A gente acredita-se que deve ser aprovado lá na Assembleia Legislativa e quando voltar para o Executivo apenas sancionar essa lei para que possa realmente acontecer na prática. A gente fica... Ele fica feliz, né, com essas ações importantes. E é para isso que se espera, é isso que se espera de um governante. Agora se espera dos legisladores que realmente possam votar o mais rápido possível para que já no início do ano já possamos também ter mais esse incremento na educação estadual.
Exatamente. E olha só, outra boa notícia nesse projeto. Pelo menos 30% do recurso que vai ser utilizado, vai ser gasto nesse projeto, tem que ser direcionado exclusivamente para o pequeno produtor. Então isso é melhor ainda.
Para incentivar
o agricultor familiar, o pequeno agricultor, aquele agricultor de subsistência, né, que se chama, né?
Que produz só para comer.
Então esse aí vai ser beneficiado também.
É porque eu sou do interior do estado, viu, Carlos Jorge? Fui criado da agricultura familiar e sei mais que ninguém. Um dos maiores problemas do agricultor, sabe por que às vezes não produz tanto? Porque para você produzir, você tem que saber também para quem você vai vender. Porque quando está produzindo bastante produto, olha, farinha, por exemplo, na minha região, quando estava produzindo muita farinha, o preço caía muito, então o cara ia vender para quem? Aí não dava para suprir todas as despesas feitas.
Como era muita farinha, barateava.
Isso? Por isso que na época do governador Flávio Dino, ele criou aquele programa que comprava mandioca para transformar em cerveja. Sim. Eu vi muita gente produzindo, agora eu vou
fazer... Existia uma cerveja, né, a base de mandioca.
Exatamente.
Eu me esqueci
isso,
o nome dela.
Isso agora. Aí fortalecia muito a cadeia.
Magnífica.
Fortalecia muito a cadeia produtiva, porque a farinha, por exemplo, você tem alto custo para poder fazer a roça, ter todas aquelas dificuldades, mas o custo maior, sabe para quê? É para transformar a mandioca em farinha. Então, ou seja, às vezes o cidadão era sozinho, não tinha como ele transformar, a pessoa só não tem como transformar a mandioca em farinha. Então era muito mais lucrativo para o produtor vender a mandioca para a produção da cerveja e em seguida comprar farinha.
Isso.
Por quê? Porque ele tinha que conseguir o local para fazer, a casa do forno, tinha que contratar as pessoas que muitas das vezes não conseguia lá na região, porque o cara para trabalhar na produção de farinha, ele tem que ser forte, tem que ter força física, porque senão não consegue. Senão não consegue fazer. Então era muito mais lucrativo. Então, ou seja, uma iniciativa como essa, que ia levar dinheiro para o produtor, levar recurso, aí dava incentivo para que ele também pudesse aumentar a sua produtividade. Então agora, com esse projeto que deve ser votado, deve ser aprovado na Assembleia Legislativa, não acredito que tenha algum deputado que seja contra.
Eu não acredito.
Pelo amor de Deus.
Se tiver, nós vamos anotar.
Não, se tiver,
vamos falar anotar. Aqui. Vamos falar o nome aqui.
Vamos divulgar aqui, porque se isso acontecer, eles não serão dignos do voto dos maranhenses nas próximas eleições.
E a gente anota e no dia da eleição a gente leva pro pai desses alunos ver. Exatamente. Ó, esse aqui votou contra.
É, eu não acredito. Mas agora sim, vamos direto lá.
Olha aí quem tá lá, rapaz.
Humberto Fernandes, bom dia para você.
É Humberto Fernandes aí, todo alinhado, Fernandes.
Primeiramente, todo alinhado, eu quero saber aonde é que está acontecendo essa pré-COP 30, Humberto.
Bom dia. Olá, Humberto Fernandes, seja bem-vindo, bom dia. Agora mudou tudo, né? Estamos chamando você aqui direto do estúdio, né?
É o contrário.
É o contrário, né?
O subordinado chamando
o apresentador está chamando, o repórter está chamando o apresentador. Bom dia.
Bom dia, Carlos Jorge, bom dia, Jaume Pereira, bom dia a todos os teleouvintes do programa Central Manhã. Nós estamos, nesse momento, aqui direto do hub da Pereira Feitosa Empreendimentos, onde acontece daqui a pouco, a partir das 9 horas, a segunda parte da Pré-COP 30, Turismo, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica. Ontem nós tivemos ontem à noite uma belíssima abertura no Hotel Luzeiros, onde, com a presença de diversas autoridades e com palestrantes de renome pessoas que têm domínio, têm autoridade para falar sobre sustentabilidade e para falar também sobre inovação e sobre intercâmbio. Teríamos aqui ainda diversas personalidades que poderiam participar conosco, já estariam prontas aqui para participar conosco, mas infelizmente o nosso tempo já não nos permite, temos que alterar aqui todo o roteiro. Eu pediria à produção que trouxesse apenas a entrevista com o promotor desse, o idealizador e promotor da Pré-COP30 Turismo, Paulo Montanha, para que ele possa fazer um convite, fazer uma rápida avaliação do que foi a abertura desse evento aqui em São Luís, preconizando aí a realização da Pré-COP30, que será aberta oficialmente amanhã em Belém do Pará, para discussões dos problemas climáticos do nosso país, frear quais são as medidas adotadas por lideranças do mundo inteiro para poder frear aí o aquecimento global, para que a gente tenha um pouquinho mais de qualidade de vida e um pouquinho mais de permanência nesse nosso planeta em que nós vivemos. Vamos conferir Paulo Montanha fazendo a avaliação do que foi a abertura ontem e já trazendo convite para logo mais a partir das 9 horas da manhã as palestras aqui na Pereira Feitosa Empreendimentos.
Sucesso total, Humberto. Conseguimos reunir aqui nesse salão os maiores empresários do turismo do Maranhão, investidores. Temos a presença aqui do presidente da Confederação Nacional de Turismo, que veio de São Paulo para participar desse maravilhoso evento. Conseguimos discutir nessa noite temas relacionados à sustentabilidade, inovação tecnológica no turismo. E essa foi apenas o início, né, o começo. Daqui a pouco nós vamos ter muito mais lá no Hub da Pereira Feitosa, ali na Avenida dos Holandeses. E vamos ter vários especialistas, doutores na área de sustentabilidade e inovação tecnológica. E o melhor, participe. Você vai lá no nosso site da Pré-COP30, vai lá no nosso Instagram e lá está o link. Então, de casa mesmo, você pode participar através do YouTube e da transmissão da CNB, a Central de Notícias Brasil, que vai estar transmitindo para todo o planeta. E você não pode perder essa. Participe da Pré-COP30 Turismo.
Nosso muito obrigado ao Paulo Montanha, do Maranhão Destination, que é o idealizador e promotor desse evento, aqui preconizando aí os debates a respeito da preservação ambiental. Nós, da Central de Notícias do Brasil, somos parceiros desse evento porque nós apoiamos essa ideia durante as palestras, nos intervalos que vão acontecer entre uma palestra e outra. Nós vamos estar trazendo outras entrevistas, a participação de outras autoridades nesse debate, e convidamos a todos, todas as emissoras de rádio e de televisão, lembrando que a partir das 9 horas da manhã nós estaremos ao vivo, disponibilizado para toda a rede de rádio e de televisão, para que vocês tenham a liberdade de retransmitir para os seus respectivos municípios os debates que estarão acontecendo aqui, as palestras que estarão acontecendo aqui sobre a conscientização da sociedade como um todo em diversas áreas. Nós vamos ter aqui, por exemplo, palestras sobre arquitetura. Como a arquitetura está sendo impactada, está sendo preparada, como ela pode oferecer para a população um ambiente mais sustentável, um ambiente mais agradável, por exemplo, aproveitando as correntes de ar, aproveitando mais a luz solar, aproveitando as energias que hoje, as energias renováveis que podem ser utilizadas para que a gente possa emitir menos gás carbônico para o restante do planeta. Só uns dados importantes para encerrar a nossa participação daqui. Nós temos ainda o consumo em nosso país, cerca de 60% da energia que nós consumimos ainda vem das hidrelétricas. Apenas 17% da energia que nós consumimos está sendo gerada através das usinas eólicas.
Porém, ainda 12%, que a gente já imaginava que esse número já fosse um pouco maior, apenas 12% está vindo da energia solar. Nós temos um campo vasto de expansão para que nós possamos produzir toda a energia que nós consumimos, toda a energia necessária para indústrias, para as residências, se nós investirmos mais, por exemplo, em energia solar. Então, é uma questão de conscientização. Nós precisamos chamar a atenção das autoridades nesse momento, principalmente quem está voltado para a economia, para se facilitar, por exemplo, o financiamento da energia solar. Muita gente deseja implantar a energia solar, já tem a consciência de que é a melhor alternativa que nós temos de consumo de energia individual, as residências das pessoas, porém nós temos a segunda maior taxa de juros do nosso país. Então ainda há uns entraves que precisam ser discutidos com mais profundidade. Todos esses temas estarão sendo discutidos a partir das 9 horas e o Maranhão traz esse debate através da Pré-COP 30 Turismo, que acontece nesses dois dias aqui na capital do estado. Então eu volto com vocês nos estúdios, porque já temos que encerrar. Fico feliz de ter a participação do Carlos Roger, do Jalber Pereira, conduzindo o programa aí com muita competência, direto dos estúdios.
Muito obrigado, Humberto Fernandes. Parabéns aí pela iniciativa da Central de Notícias Brasil na cobertura desse grande evento, que é muito importante. A gente está falando aí de resultados a longo prazo e a Central de Notícias Brasil sempre pensando na frente, né? Sempre tendo uma visão futurista, e isso, essas pautas cobertas pela Central, é uma prova viva disso. Parabéns, Humberto Fernandes. E você ainda continua tendo muito jeito para a reportagem, viu?
Preciso sair um pouco mais. Muito obrigado, sucesso.
Obrigado.
Okay, obrigado. Tivemos então a participação do nosso chefe, Humberto Fernandes, como Sim. Você falou ainda, relembrando os tempos de repórter.
De repórter, é.
Pois é. E com essa a gente vai, viu?
Eu trabalhei com o Humberto Fernandes quando ele era repórter.
Repórter, eu não cheguei a conhecer.
Eu e ele estamos ficando um pouco velhos.
Eu lembro de você apresentador, quando eu não sabia ainda o que fazer da vida, quando eu cheguei na capital, você já era
tá
apresentador
dos mas você tá matutinos. Mas você está se desenvolvendo muito bem. Vamos embora então, né?
Pois é, gente, chegamos ao final de mais um Central Manhã, fica o convite para que você possa estar conosco amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Tenham todos uma excelente quarta-feira e queremos agradecer novamente ao Carlos Jorge por fazer companhia conosco aqui, dividindo a bancada aqui do Central Manhã. Até amanhã.
Muito obrigado a todos e até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Nos dias 4 e 5 de novembro, acontece em São Luís a Pré-COP 30 Turismo, Sustentabilidade e Inovação Tecnológica, um encontro para debater desenvolvimento do turismo com preservação ambiental. Promovido pelo Maranhão Destination e apoiado por instituições comprometidas com a sustentabilidade, o evento é um convite para transformar o turismo em uma força pelo planeta. Participe desse momento histórico. Pré-COP 30 Turismo. Faça parte dessa mudança.
Apoio Central de Notícias Brasil.